Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, secretária do Ministério da Saúde contradiz fala do ministro Pazuello sobre falta de oxigênio em Manaus. Plenário aprova MP que prevê isenções fiscais para ampliar a internet banda larga em áreas rurais. Presidentes do Senado e da Câmara se reúnem com o ministro da Economia para definir detalhes sobre a votação da reforma tributária. Boa noite. O Senado aprovou agora à noite uma medida provisória que prevê incentivos fiscais para ampliar o acesso à internet banda larga nas áreas rurais. A oposição protestou contra a inclusão da isenção de impostos para provedores de conteúdo online, como o Netflix e a Amazon. As mudanças foram feitas durante a votação na Câmara. O repórter Roberto Fragoso acompanhou a votação e tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paula, e boa noite para você, ouvinte. A medida provisória reduz ao patamar do que é cobrado das operadoras de celular os tributos sobre as pequenas antenas e estações de banda larga por satélite. A expectativa do governo é que os benefícios que vão valer de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2026 vão mais que dobrar o número de pontos de internet por satélite ao final desse período, chegando a 750 mil estações. O aumento na cobertura também deveria compensar os cortes fiscais, aumentando a arrecadação em R$4,5 bilhões nas contas do Executivo. Os tributos reduzidos para beneficiar a banda larga foram as taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento dos terminais e as contribuições para estimular a radiodifusão e o cinema. Foi essa última contribuição para a indústria cinematográfica, Condecine, o maior ponto de disputa entre os parlamentares. Isso porque durante a votação na Câmara, os deputados ampliaram os incentivos e isentaram da cobrança as empresas de streaming ou vídeo por demanda pela internet, como a Netflix, a Amazon e a recém-chegada Disney Plus. O relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que há disputas na justiça sobre a cobrança, por isso hoje as empresas não pagam a Condecine de qualquer forma. Mas o líder da minoria, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considera que oficializar a isenção vai prejudicar uma fonte de arrecadação que é essencial para a produção nacional de conteúdo. Ele apresentou um pedido de impugnação e um pedido de destaque, ou seja, de votação à parte desse trecho da proposta. Mas ela acabou aprovada, como veio da Câmara, e segue para a sanção. Vários senadores disseram, no entanto, que pretendem rediscutir esse tema em um projeto de lei quando as comissões estiverem em funcionamento. Roberto Fragoso, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o Senado analisa na sessão de hoje o projeto que estabelece a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. A educação bilíngue, nesse caso, tem a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. O projeto também estabelece que a oferta de educação bilíngue deve começar já no início da educação infantil. Os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram na noite de ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da reforma tributária. No encontro, foram discutidos os detalhes da votação dessas mudanças no sistema de cobrança de impostos. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Na reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou definido que o Senado Federal será responsável pela discussão constitucional da reforma tributária e da regularização tributária para pessoas físicas e jurídicas, o novo Refis. Caberá à Câmara dos Deputados tratar dos projetos apresentados pelo governo sobre a base de imposto de renda, além de outros tributos como IPI e COFINS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia que a simplificação do sistema tributário é urgente.
A reforma tributária é fundamental, urgente, que precisamos simplificar o sistema de arrecadação, mas sem gerar aumento de carga tributária aos contribuintes brasileiros.
O presidente Rodrigo Pacheco destacou a união de forças do Senado e da Câmara para aprovar uma reforma mais ampla.
Então há uma comunhão de esforços entre as duas casas, devidamente alinhadas com o Poder Executivo, para que possa haver a mais ampla possível reforma tributária no Brasil.
O encontro aconteceu na noite desta segunda-feira na residência oficial do Senado em Brasília e também contou com a participação do presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Hoje pela manhã, o presidente Rodrigo Pacheco recebeu também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles fizeram um balanço das ações de combate à Covid-19. Pacheco ressaltou que as autoridades devem manter a vigilância, especialmente para se evitar um novo pico da doença. O presidente do Senado também voltou a defender a ampliação da vacinação contra a Covid-19 e a aprovação do imunizante indiano Covaxin pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo Pacheco, 20 milhões de doses já estão prontas e aguardam a certificação para serem transferidas para o Brasil. E o Senado vai analisar um projeto que altera as regras em processos na Justiça para proibir perguntas sobre o comportamento de vítimas de estupro. Para a autora, a senadora Simone Tebet, o passado da mulher não pode interferir no julgamento do crime. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, altera o Código de Processo Penal para evitar atitudes machistas e preconceituosas nos tribunais. A proposta proíbe que sejam feitas perguntas ou apresentadas provas sobre o comportamento das vítimas de violência sexual ou das testemunhas. Para a senadora, o passado da mulher não pode interferir na decisão dos juízes.
Tem que ser levado em conta a força e não jamais o passado, a vida dessa mulher.
A proposta foi motivada pelo caso da blogueira Mariana Ferrer, que durante a audiência teve fotos questionadas pelo advogado do acusado pelo estupro.
Muitos que abusam das mulheres saem pela porta da frente impunes, absolvidos, porque na investigação trazem à baila condutas anteriores da mulher, seu histórico, o jeito que ela se vestia, o jeito que ela falava.
Segundo o IPEA, a alta subnotificação de estupros no Brasil se deve à descrença na justiça e ao medo da exposição da vida privada.
E as aposentadorias e pensões poderão ser integralmente repassadas aos filhos ou tutores no caso de morte de pai e mãe por Covid-19. É o que diz um projeto de lei apresentado pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que o Brasil precisa dar uma atenção especial aos órfãos da Covid. Além da perda de pai e mãe, eles podem ficar numa situação econômica muito difícil caso os genitores sejam aposentados. É que no caso de morte de um deles, o outro daria sequência na criação do filho com a aposentadoria e a pensão. Mas se os dois morrerem, a renda viria apenas de uma pensão. Otto defende que as duas aposentadorias sejam integralmente repassadas para os filhos.
Para que quando aquele que morreu por Covid-19 era aposentado e era o único provedor da família, que essa pensão, essa sua aposentadoria, seja transferida por ordem judicial para um parente, para alguém que possa criar as crianças que são órfãs do Brasil hoje.
Otto Alencar diz que das mais de 450 mil vítimas da Covid, pelo menos 300 mil recebiam aposentadoria.
Em depoimento à CPI da pandemia, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, manteve sua defesa do uso da cloroquina no tratamento da Covid. Mayra mencionou ainda responsabilidades do governo do Amazonas pelo caos no estado com a falta de oxigênio. A reportagem é de Érica Christian.
Ao citar que no cenário de guerra da Covid vale tudo, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu o tratamento precoce e comentou a indicação de 77 medicamentos. Em depoimento à CPI da pandemia, ela confirmou orientações do governo sobre o uso da cloroquina para evitar a superdosagem e a prescrição para pacientes internados. Ao criticar a Organização Mundial da Saúde, culpou o vírus pelas mortes. Mas ao destacar a ineficácia desses medicamentos, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, avaliou que Mayra Pinheiro fez a defesa do presidente Bolsonaro na CPI.
Que ela veio com a cabeça feita para atender aquilo que o presidente da República prescreve, hidroxicloroquina para todos, que é um absurdo e as pessoas podem ir a óbito, como já morreram algumas pessoas.
Ao elogiar a atuação de Mayra Pinheiro, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que por falta de provas, a oposição insiste nos malefícios do tratamento precoce.
E criminalizam o atendimento precoce, o tratamento precoce, atacam médicos que receitam receitam medicamentos que ainda não tenham na sua bula indicação para a Covid-19.
Mayra Pinheiro responsabilizou o governo do Amazonas pelo caos ao citar unidades básicas de saúde fechadas e sem médicos e medicamentos, mas confirmou que o ex-ministro Eduardo Pazuello soube da falta de oxigênio no dia 5 de janeiro e não 8, como dito por ele na CPI.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.